98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. De início, prefeito, boa tarde. Eu queria começar a nossa entrevista de hoje falando sobre a obra de drenagem, pavimentação, que está sendo realizada ali no entorno da Feira Livre de Campo Formoso. Eu queria que o senhor falasse sobre essa obra, o início, o que foi projetado, as mudanças que foram feitas para atender ali a demanda de todo o comércio e da população que transita no dia a dia naquela região ali. Boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de Campo Formoso. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo informações a toda a população. Hoje, de uma forma especial, para a gente esclarecer tudo o que está acontecendo nas intervenções ali, nas imediações ali do mercado, na rua Jataí, que tem hoje inúmeros comércios e a chegada ali para a feira, é uma via principal da cidade, uma das grandes vias movimentadas da cidade. E o que é a história dela? É uma história que tinha, toda vez que chovia, alagava ali mais ou menos na altura do DIA, que já tomou diversos prejuízos ao longo do seu tempo, que a água invadia o seu comércio, causando graves transtornos, né? Então era uma demanda realmente antiga. Nós contratamos aqui um engenheiro agrimensor, doutor Cristiano, que ele está fazendo todo um levantamento da drenagem, desde aqui do Mutirão até desaguar lá na saída, no riacho que sai aqui de Campo Formoso. E aí a gente estava em fase de estudos. Enquanto isso, nós estávamos aplicando o CBOQ na cidade. Uma das ruas que a gente se comprometeu a asfaltar foi essa rua Jataí. Quando a empresa foi executar, viu que lá a gente tinha que fazer uma regularização do terreno. Na hora que foi regularizar o terreno, viu que lá ele estava muito úmido, que eles chamam de borrachudo. E aí começou a mexer para poder asfaltar. Nesse início de mexer, foi mexer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e a gente fazendo de tudo para resolver o problema, para asfaltar e dar uma melhor qualidade de acesso naquela rua. Verificou-se uma complexidade muito maior do que a gente esperava. Eu vou fazer até um paralelo com um paciente que chega para fazer uma avaliação no hospital, porque está sentindo dor, e o hospital diz, não, vou ter que abrir aqui para fazer uma cirurgia simplesinha de 10 minutos, meia hora. Daqui a pouco apareceu um monte de coisa internamente e teve que passar por horas e horas de cirurgia graves. É o que teve daquela rua. Era para ser uma coisa simples e começou a aparecer um problema hoje, outra manhã, graves, como, por exemplo, ali em frente da DIA, o que ia ser uma regularização de 30, 40 centímetros, chegou-se a ser obrigado a aprofundar quase 3 metros para poder fazer, colocar um rachão, que eles chamam que são as pedras maiores, areia, depois rachinha, que é umas pedras menores, para servir de filtro, uma drenagem lateral, para só depois botar o BGS. Então, foram identificados depois esses problemas, né? A gente não tinha aqui a noção da gravidade daqueles terrenos ali, do que era. A gente sabia que tinha problemas sérios de drenagem por conta do nível da rua, mas foram surgindo, e aí depois que você mexe não tem jeito, a gente tem que encarar, enfrentar até concluir. Eu acho que o pior momento já passou, a gente já está avançando bastante, e a gente vem aqui hoje, através de vocês aqui da Rádio 98, esclarecer os pontos, conversar com a população, com os comerciantes que ali foram diretamente afetados.
Ô prefeito, ali a gente percebe, eu vi até algumas pessoas comentando que é uma região de brejo. A gente percebe, o senhor falava aí, tem a questão da areia, que é muito fofa, areia molhada. Eu, hoje pela manhã, é trajeto da minha casa até aqui, o trabalho, até a Rádio 98 FM. E hoje eu percebi que o pessoal estava colocando uma bomba para tirar água de dentro do terreno. O terreno tem essa questão também de infiltração, além dessa infiltração, tem algumas nascentes, não diria nascente, mas água que vem de alguma localidade ali da região, porque eu percebi que ali nas proximidades entre a Secretaria de Administração, o CAI, o pessoal estava colocando bomba para tirar a água do terreno.
O que é que acontece? Campo Formoso cresceu muito nas últimas décadas e não foi feito um planejamento adequado em termos de drenagem. Quem lembra de Campo Formoso ali há 30 anos atrás, 40 anos atrás, onde é o mercado, ali era cheia de Itaboa, era brejo, brejo mesmo. Na verdade, a cidade cresceu, foram construindo de uma forma, às vezes, inadequadas, né? E cada um constrói, constrói, sem se preocupar. O município, muitas vezes, omisso, não exerceu seu papel de planejamento. A gente não está aqui para culpar. Só que surgiu um problema que, em um momento, ia desaguar. Né? É igual aquele cara que fuma, 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 e um dia vai aparecer problema de saúde para ele, né? Às vezes demora 5, 10, 20 anos, mas um dia aparece. E apareceu os efeitos colaterais. A gente foi aterrando o brejo, fazendo a feira, fazendo o mercado, construindo comércio, imóveis, numa área que era onde a água passava. E a água está passando por baixo. Isso cria uma umidade excessiva, fica muito argiloso. E para você fazer a passagem da água, tem que ser com esse filtro de pedra. E fora isso, a gente tem umas drenagens alternativas via manilhas para poder desaguar no riacho lá na frente. Então, uma vai ser onde já tinha ali, cortando a praça, pelo aquele bequinho ali, vizinho à Dona Neide. Um outro vai ser ali em frente ao clube de campo, por aquela lateral. E um outro por cima da pista, até cair no Engole Tudo. São três ou quatro vias alternativas de drenagem da água. Na fase de execução, surgiram várias dificuldades. Chuva, mais de 70 milímetros nesses últimos dias, que terminaram por dificultar a execução da obra. E também a gente separar o que foi a obra da drenagem e da preparação para o asfalto do saneamento. Muita gente está confundindo, está 3 meses lá parado. Não tem 3 meses parado. Era o saneamento, que é uma obra federal, foi conquistada pelo deputado Elmar, mas quem administra a obra é a Codevasf, é o governo federal. A prefeitura tem, por obrigação, estar acompanhando, mas quem faz toda a gestão da obra é o governo federal. E trouxe transtorno, como traz para qualquer rua onde ela está sendo executada. Logo depois, por coincidência, veio essa obra de asfaltamento, porque qual era o nosso projeto? Todo lugar que o saneamento passa, logo depois a gente vem com asfalto para poder recuperar. Só que nesse trecho houve essa alta complexidade, né? Eu tenho conversado com muitos comerciantes, todos sabem que tem tido prejuízos para eles, dificuldades nas vendas durante esses dias de transtornos, mas eles entendem, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conversar, que era necessário enfrentar esse problema, sobretudo para amanhã ou depois não colocar os prédios deles em risco de desabamento. A gente ouve por aí várias tragédias acontecendo e depois o gestor é culpado. A gente não pode, a despeito de trazer algum tipo de prejuízo ou qualquer complexidade na obra, saber que a prioridade é evitar qualquer risco que tenha de um acidente que possa custar a vida de alguém. Então, a prioridade é essa. E os comerciantes que, porventura, sentirem que foram afetados de forma muito grave, que nos procure para a gente dialogar. Eu estou à disposição. Todos vêm procurando conversar. A gente conversei ali com o Dezinho na DIA, conversei ali com o Juan da Madeireira, com o Irineu. A gente sabe que eles... Não foi fácil para eles esses dias, a gente tem conversado, mas algum que se sentiu prejudicado acima da média, a gente está aí para poder ver de que forma a gente pode minimizar esses prejuízos. Quem não tiver meu telefone, pode pegar, ligar para a prefeitura ou conseguir com alguém, que eu faço questão de pessoalmente dialogar. Estou pronto para dialogar com qualquer um, para a gente buscar amenizar qualquer transtorno que tenha causado, né? Mas deixar bem claro à população que sempre nosso intuito foi fazer uma obra que está sendo investido bastante, que muitos tiveram a oportunidade, não tiveram coragem de encarar, porque é uma obra que depois vai ficar enterrada, que são obras que não trazem, por exemplo, aquela obra de drenagem ali dava para construir 2 praças grandes na cidade. Só que a gente tem que tratar. É igual quando você faz uma cirurgia de ponto de safena, ninguém vê. Às vezes tem gente que gosta de fazer uma obra de botar um botox ou botar um implante capilar, porque vai ficar mais bonito, todo mundo vai ver, e o coração por dentro é lenhado, né? Eu comparo isso aí, tem obras que a gente faz que não vão aparecer, mas são essenciais para preservar a estrutura do nosso município, né? E esses transtornos a gente tem tentado minimizar, são inúmeros equipamentos, o pessoal trabalhando alguns dias aí na chuva até 10, 11 horas da noite para fazer acesso. O máximo que ficou totalmente sem funcionamento foram 15 dias ali na área do posto de combustível, talvez tenha sido o mais prejudicado. Os outros dias pode ter tido assim, dificuldade com acesso, porque tem poeira, tem lama, mas não ficou totalmente fechado, né? Fechado foram 15 dias, inclusive ontem até carretas passaram por a via que a gente fez lá alternativa, até concluir de fato a obra. Ela é uma obra que está previsto, se não tiver qualquer outro tipo de transtorno, que a gente sabe com as chuvas que estão na Bahia, mas a previsão nossa é dia 11 até o dia 15, iniciar já o asfalto final por cima dela. Vai ficar uma obra que vai valorizar os imóveis, todos os imóveis. Então, porventura, um prejuízo que tenha tomado hoje vai recuperar, porque se seu imóvel hoje vale X, depois do trabalho que a gente fizer, não resta dúvida que vai valer muito mais, porque você vai ter uma acessibilidade, uma garantia da preservação da estrutura física da obra, uma melhoria naquela área, e isso também é uma preparação para o futuro mercado municipal, porque vai ser uma área que vai ser investido mais de 10 milhões de reais em toda a sua infraestrutura. A gente vai tanto recuperar, revitalizar o mercado existente e construir um mercado novo. Então vai ser uma área totalmente super valorizada em Campo Formoso. E para isso, infelizmente, traz transtorno, a gente quer aqui pedir compreensão, pedir desculpas, alguém se sentiu prejudicado, né? Alguém que porventura se manifestou publicamente em rede social, só tenho a dizer que eu estou com o meu celular à disposição, presencialmente também, para tirar qualquer dúvida. Eu acho que a rede social veio aí para ajudar no meio de comunicação, de expressão de liberdade, apesar que nem todo mundo hoje pode expressar sua liberdade, mas na parte do município a gente não tem qualquer tipo de restrição que as pessoas se manifestem, mas peço que sempre que tiver algum problema de sistema de água, de iluminação pública, estrada, tentem entrar em contato com o município. E se for um problema mais grave, eu estou à disposição, nosso vice-prefeito está à disposição para a gente conversar pessoalmente sobre esse problema, tá? Então, as pessoas que se manifestem, se passarem alguma mensagem para a prefeitura e a prefeitura não responder, busquem as redes sociais, critiquem, cobrem, mas se der a oportunidade para a gente dialogar, se a gente não atender esse diálogo, aí que vão para as redes sociais, porque quando você vai diretamente para uma rede social, fica parecendo que a gente está se negando a dialogar, a dar uma resposta. E não é o caso, né? Nossa intenção é sempre manter o melhor diálogo possível com todos, principalmente quando envolve, por exemplo, no caso dos comerciantes, são todas pessoas que eu conheço, são todas pessoas que a gente quer ver o melhor, são empresários que estão gerando emprego, que a gente quer que eles se fortaleçam na cidade. Eu sou comerciante, muito antes de muitos que estão ali, ali eu já estava no comércio, eu sei da dificuldade. É por isso que a gente paga salário em dia, é por isso que a gente paga décimo adiantado, porque tudo aquilo ali fortalece a economia local. É por isso que a gente reforma tanto o posto de saúde, que aquilo ali vai impactar na geração de emprego e renda do município. Então, eu só quero dizer a todos os comerciantes que nós estamos ao lado de vocês, pronto para poder estar minimizando os impactos, né? E aqueles que, porventura, num momento, às vezes, de desespero por ver seu comércio ali naquele dia sem funcionar, que se excedeu ali um pouco, eu estou pronto para dialogar a qualquer momento, de forma tranquila, civilizada, procurando se sensibilizar com a situação deles, mas também mostrando que o retorno será importante, não só para eles, mas para toda a população de Campo Formoso.
Bom, 1h19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Eu vou convidar Marconi Nunes aqui também para participar da entrevista conosco. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Outra situação que os moradores pedem, que já tem quase um ano, é sobre a Rua do Sucesso, aquela área de drenagem que passamos por lá recentemente e a população voltou a cobrar, além da questão do saneamento, que já teve também um outro serviço por lá. O que é que o senhor pode falar sobre a situação desses moradores?
O sucesso foi feito a intervenção, colocado lá o engole tudo, que é aquele buraco com grade de ferro. Eu vi um vídeo hoje que a água, por algum erro aqui, está passando pelas laterais. A gente vai ter que fazer uma intervenção para direcionar a água para cair dentro da grade e aí ir até o riacho. Eu vi esse vídeo agora, quando chegava para cá. Mas foi feita a intervenção prometida. A lateral das casas foi feita toda uma sarjeta para a água... na lateral de uma das casas correr para o riacho, melhorou já significativamente, mas ainda assim ainda precisa ter algum outro tipo de intervenção. Até porque na lateral esquerda, daqui para Tuiutiba, ela mina água. E ali a gente vai ter que fazer um dreno que atravessa por debaixo a água e sai do outro lado. Ali é um problema crônico também do terreno, a água que mina naquela lateral. Não, dias que não chove tem água. Logo depois da biquinha tem área lá, que se você passar um mês sem chover, tem água ali. A gente vai ter que fazer um trabalho mais complexo para poder resolver. A mesma coisa aqui da rua que vai para a Vila dos Sonhos. Né? Eu sempre, quando eu critiquei, talvez eu fui mal interpretado. Uma obra de urbanização da Lagoa importante, só que teria que ter sido precedida pela drenagem. Hoje você passa por lá... Não é só esgoto, além do esgoto que vai ser resolvido com saneamento, você também tem água que nasce ali naquela outra lateral e que passa por cima das calçadas. E tinha que ter feito toda a drenagem pluvial para você ter condições de fazer um asfalto como a gente quer fazer. Então nós vamos agora encarar o problema da rua do mercado, vamos terminar também em outras intervenções na Rua do Sucesso e fazer a Vila dos Sonhos e do Mutirão. Nós estamos com uma equipe trabalhando só para a gente avançar na melhora das drenagens de águas pluviais do município de Campo Formoso, haja vista que retomou o nível de pluviométrico de Campo Formoso, que estava com nível muito baixo, chegou a ter 300 milímetros anuais, hoje já passa de 1.200. A gente tem que cuidar desse tema com atenção para depois não ficar se lamentando por uma tragédia que pode acontecer. A gente pede compreensão, é um assunto delicado, mas que a gente está cuidando ponto a ponto. Hoje estamos naquela rua, vamos voltar para corrigir o que precisa corrigir no Sucesso. Estamos fazendo os estudos no Mutirão para fazer intervenções lá também e ali na Vila dos Sonhos, no acesso. É um problema que a gente precisa cuidar com muita seriedade e enfrentar de frente mesmo esse problema para poder a gente dar diminuir ao máximo o risco de uma tragédia em nossa cidade.
Bom, agora já 1h22, eu vou convidar Leandro Daniel também para participar da entrevista. Leandro.
Prefeito, boa tarde. Ainda sobre a situação no Mutirão, costumeiramente nesse período de chuvas de trovoada, a gente sempre vai lá, às vezes alguma residência desaba, enfim. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre a situação do bairro Mutirão, apesar desse trabalho que está sendo feito aqui na Praça da Feira, enfim, que poderá viabilizar o fluxo da água, das águas das chuvas, enfim. Mas que tipo de intervenção, que não seja necessariamente, talvez, paliativa, mas algum trabalho mais denso, mais profundo em relação ao bairro Mutirão? O que você pode dizer sobre?
O primeiro lugar, a gente está tendo todo o cuidado de manter sempre limpo todos os bueiros. Né? Eu ouvi a entrevista do secretário de infraestrutura um dia desse aqui, e ele falava que na frente dele um morador entupia um bueiro com material que ele trabalhava, né? Então a gente precisa também que a população nos ajude, porque o básico é o seguinte: o que a gente tem de bueiro e de drenagem precisa estar limpa, mesmo que seja insuficiente, mas tem que estar limpa para a água passar. E se ela não passar, ela vai passar por algum lugar. Enquanto isso, a gente já está com esse engenheiro, que é o Cristiano, daqui de Campo Formoso, que trabalhou numa empresa lá no passado, que já tinha iniciado um projeto de readequação da drenagem do Mutirão, tendo em vista o crescimento populacional daqueles bairros e de nossa cidade como um todo. Ele já tem conhecimento, ele está fazendo para a gente, com um projeto de mão, licitar e fazer uma intervenção e melhorar todo aquele, aquelas vias ali que a água vem correndo até desaguar no mercado. Então a gente vai fazer toda essa ligação, né? Então, primeiro limpeza, segundo projeto para execução e eventualmente um ponto ou outro a gente vai usando nossa equipe para ir dando manutenção dessas vias de drenagem, né? Isso aí tem sido uma prioridade da gente, são recursos consideráveis que estão sendo e serão aplicados em uma área que, eu repito, vai ficar escondida, mas quem sofre vai saber que a gente está fazendo o correto, que é para evitar tragédias como aconteceu em São Paulo lá no passado, que a omissão do poder público trouxe irmãos e irmãs nossos perderem as vidas. A gente tem que dar prioridade a isso. Lazer é importante, infraestrutura é importante, como praça, mas a gente tem que saber que preservar qualquer risco a uma casa desabar, a segurança das pessoas tem que ser prioridade numa gestão de responsabilidade, assim que se age.
Nós estamos entrevistando hoje no Jornal 98 Notícias o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, antes de ir para o bloco, eu falava sobre as obras que estão sendo realizadas no município de Campo Formoso, na sede, no interior, obras que são tocadas pelo próprio município. O senhor citava agora há pouco as obras da Quadevasse, enfim, tem uma série de acontecimentos, tem sistema de água, Brejão da Caatinga, tem o povoado de Caraibinha, enfim. Está tudo dentro do cronograma? O que é que o senhor tem acompanhado disso aí? Está dentro daquilo que foi planejado? Algum atraso? Como é que está, enfim?
As obras estão dentro do planejado, mas é claro que o cronograma, quando você tem uma quantidade de chuvas que a gente tem tido esse ano em Campo Formoso, sempre atrasa, né? Não tem jeito que obras físicas, por exemplo, a estrada de Baixio, já era para estar praticamente 100% entregue, e vai ser entregue até o final de janeiro, porque tem que fazer as calhas laterais da drenagem da água, e terminou tendo esse pequeno atraso, mas está ficando com a melhor qualidade possível. Todos os proprietários lá de terra, quem usa lá, vão ter seu acesso melhorado, vão ser beneficiados. Todas as pessoas que têm sua roça, sua fazenda, né? Lá tem pessoas que têm fazenda, têm roça, está todo mundo valorizado, né? É uma pena que quem é beneficiado esquece de postar na rede social quando também tem as coisas boas, né? Mas a gente tem feito também a água de Caraíbas, botamos uma bomba, depois colocamos outra para tentar jogar uma maior quantidade de água em Caraíbas. É um problema de décadas que a gente está enfrentando de frente agora também para resolver. São investimentos de mais de R$1 milhão. A gente, em poucos dias, com fé em Deus, vamos estar levando água em quantidade suficiente para atender a Caraíbas. Nós temos também a questão de Brejão, que na verdade não é uma obra do município, foi um contrato feito pela gestora através do governo do estado, onde uma central de associações começava a gerir água e tem um contrato assinado. Contrato, você na nossa democracia, no nosso estado de direito, a gente tem que honrar. Claro, nosso papel hoje é fiscalizar. O que foi que a gente fez? Fomos participar de uma reunião e exigimos que a central fizesse uma análise da água para comprovar que a água tem a portabilidade necessária, segundo as regras do Ministério da Saúde, para o consumo humano. E eles nos apresentaram esse relatório. Inclusive, hoje eu fiz um comunicado que vou entregar na comunidade, que, conforme eu conversei na reunião com a comunidade, se eles comprovassem a qualidade da água, eu não tinha o que fazer de ser contra que eles voltem a cobrar a água, tanto do mês quanto a retroativa. Claro que eles vão ter que ter a sensibilidade de parcelar, de facilitar o pagamento, mas como a água é potável, é pronta para consumo humano, eles também precisam de arrecadar para manter as despesas. Então, em relação à Brejão da Caatinga, vai manter o sistema foi investido, e já que tem a qualidade da água, vai sim ser tudo executado, vai ser tudo operacionalizado da forma como vem sendo antes, tá? A gente vai mandar um comunicado assinado por mim para toda a comunidade de Brejão da Caatinga. Em relação ao parque de eventos, nós vamos estar executando uma outra etapa agora em janeiro. Nós vamos ter lá uma área de lazer com quadra de beach tênis, futebol de areia, vôlei de praia, vôlei de areia, né? Futebol, enfim, uma área de lazer anexa, e a pista de motocross, parque de vaquejada e um curral para comercialização de animais. Vai ser um grande programa naquela área. A gente já espera em janeiro começar, e com um mês ou dois meses já está tudo pronto lá para inaugurar. Vamos asfaltar essa rua Jataí, que está sendo esse grande dilema com a drenagem, para concluir essa primeira etapa aqui na sede. A gente vai também fazer toda uma requalificação da feira, ali naquele espaço onde bota as barracas, para organizar o estacionamento, organizar o local dos feirantes, para não ter mais lama nem poeira. Vai ser também agora, nos próximos 15, 20 dias, A gente já pretende entregar à população antes do Natal, tudo pronto. Nós vamos ter aí agora a iluminação natalina a partir do dia 10, a reinauguração da Casa de Cultura Trevo. Nesse primeiro momento vai ser utilizada para a gente comemorar o Natal, mas a partir de janeiro vai ser voltada à cultura de Campo Formoso, a Casa Trevo. Nós iniciamos agora, no mês de dezembro, demos a ordem de serviço de 21 postos de saúde que vão ser, pela primeira vez na história, reformados, requalificados e ampliados ao mesmo tempo, começando dia 6 pelo posto de saúde do Alto do Cruzeiro, que temos um problema grave lá, que a sala do dentista não pode ser utilizada por problema de água lá dentro, a cadeira não pode funcionar, a gente começa por lá, mas os atendimentos não vão ser interrompidos, a gente vai deslocar para outro posto de saúde enquanto reforma. Nós vamos estar reformando e requalificando o posto do Mutirão, que passará a se chamar Policlínica Municipal de Campo Formoso, até porque nós estamos oferecendo mais especialidade do que a Policlínica de Senhor do Bonfim, nada mais justo do que a gente renomear a altura dos serviços que estão sendo prestados ali naquela unidade de saúde do município, avançando. Teremos também novidade nos próximos dias com um centro de atendimento infantil totalmente voltado aí para o atendimento pediátrico, de uma forma com todos os especialistas possíveis na região, dando uma prioridade para nossas crianças aqui que precisam desse centro. O secretário de saúde aqui que me acompanha, ele sabe que é uma missão para, no curto espaço de tempo, para entregar. Aproveito para agradecer a presença dele, do secretário de Administração, Gutenberg, e da secretária de Educação, Iraci Araújo.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Prefeito, perspectiva para a eleição da Câmara de Campo Formoso, Aguinaldo representando a bancada de situação, e se a gestão passará por mudança no secretariado a partir de 2023. Inclusive, Murilo, secretário de gabinete, está retornando à Câmara.
Nós vamos ter várias mudanças, né? A primeira acontece hoje. Murilo está sendo exonerado para para ir para a Câmara, que ele foi eleito, mas nunca exerceu nenhum dia. É um anseio da comunidade de Poços, Caraíba, daquela região, que quer também ver a atuação dele, um representante. Laje tem uns representantes, Tuiutiba tem, e Poços foi eleito, deu uma grande votação e quer a participação dele. Mas isso nada vai prejudicar a atuação do vereador Ademir, que a partir de 1º de janeiro, o vereador Bruno Medeiros aceitou meu convite e assumirá a Secretaria de Agricultura com grandes projetos aí, inovadores para o homem do campo, coisa nunca vista também. Ele vai estar à frente, esse mês ele vai estar em planejamento, em transição, continua como vereador em transição, em janeiro ele assume. Nós estamos recebendo aqui nos próximos dias um caminhão que vai ser exclusivo para servir a Secretaria de Agricultura, tanto para o transporte de animais, para a gente fazer feira de animais no interior. Nós vamos estar recebendo mais de 1.000 cisternas para os produtores rurais, num programa da Secretaria de Agricultura, cisternas de 10.000 litros para poder ajudar o Sisteminha. Vamos inaugurar o Sisteminha na escola rural, que também vai se chamar agora, lá na verdade está funcionando, a escola Maria do Carmo, está o Centro Tatiana Moraes, o Centro Tecnológico de Agricultura e o IFBA. Então lá nós estamos agora renomeando para Complexo Municipal Gilcina Carvalho, para manter a homenagem àquela que é patrona daquele investimento ali no passado, já que não tem mais a escola Gilcina, se torna o nome lá Complexo Municipal Gilcina Carvalho, que nós haveremos de fazer a homenagem num momento adequado, no início do ano. Portanto, a partir de hoje vai sair publicação, Murilo vai para a Câmara e nosso vice-prefeito participa de uma forma mais efetiva agora na gestão como secretário de governo, articulando todas as ações com as demais secretarias. É como se fosse um gerente, né? Eu preciso um pouco de que ele participe de uma forma cada vez mais efetiva para nos ajudar a 2023 ser um ano ainda mais positivo para a nossa cidade, ainda mais participativo, ainda com mais trabalho ainda para a nossa cidade. Mas teremos mais mudanças. Eu estou aqui anunciando as primeiras que acontecem a partir de hoje, saiu hoje na publicação do Diário Oficial.
Já saem todas juntas ou
Hoje sai a nomeação de Jaci como secretário de governo e, no caso, Murilo voltando para a Câmara de Vereadores. Em relação à eleição da Câmara, nossa bancada consta com 8 vereadores, né? 8 é maioria na Câmara, todo mundo, foram eles que conversaram, entraram em entendimento, não teve interferência do Executivo, a gente respeita a independência da bancada, dos poderes. A partir do momento que eles decidiram, a gente está dando total apoio. Foi escolhido aí o vereador Magnaldo para representar a nossa bancada como candidato a presidente da Câmara, um vereador honrado, um advogado competente, respeitado na cidade, que não tem processo, um homem ficha limpa, que é condição para a gente qualificar a Câmara de Vereadores de Campo Formoso, que em alguns momentos da história recente teve com o nome desqualificado por ter representantes não à altura da população de Campo Formoso em relação a seu histórico. Então, o Magnaldo, eu acho que é uma pessoa para ter um nome elevado à Câmara de Vereadores. Juntamente com ele tem o Bruno de vice, nós temos Marilane de primeira secretária, o Márcio Muniz de segundo secretário. Quer dizer, é um quadro que a gente apresenta à Câmara de Vereadores para disputar a eleição totalmente qualificado e digno para honrar a altura da história daquela Câmara de Vereadores, da população de Campo Formoso, né? E a Câmara volta a ter algumas mudanças, né? A partir que o vereador Júnior, então eleito deputado, ele vai assumir a Assembleia Legislativa, o suplente vereador Nage Martins assume a vaga, André Custódio continua na Secretaria de Infraestrutura, Edmundo assume a vaga de Júnior e Nage, como suplente, assume a vaga de André Custódio. Portanto, vai ter essa nova configuração aí a partir do próximo ano, oxigenando aí a Câmara, oxigenando a gestão também, com pessoas novas e algumas mudanças que a gente em outro momento vai anunciar. A gente acredita sim, Marconde, na vitória da nossa maioria, todos entenderam isso. O outro grupo teve a oportunidade de eleger o presidente da Câmara nos últimos 2 anos. Eles, acho que perderam uma grande oportunidade, passaram o primeiro ano todos só preocupados em um processo eleitoral que é mais uma fake news, que falam hoje tanto de golpe e criticaram tanto um golpe hoje que se fala contra a eleição para presidente da República, e aqui em Campo Formoso ficaram um ano todo querendo dar um golpe, né? Porque isso não é nada mais do que um golpe que tentaram. Perderam muito tempo se preocupando com um processo eleitoral que a gente já sabia que não ia dar em nada, e deixaram de produzir mais, visitando as comunidades, fiscalizando em loco, fazendo projetos como a Câmara Itinerante, como a Câmara Mirim. Tem tantos projetos importantes que a Câmara pode exercer, seu papel fiscalizador, propositivo, e é isso que a gente espera da nova mesa diretora, cada vez mais. Exerça seu papel de fiscal, mas indo em loco, sendo justo, e não só na tribuna falando sem ter consistência, sem ter responsabilidade. Que eles vão fiscalizar, seja um propositivo, o Executivo está pronto para dialogar de uma forma mais adequada com a Câmara de Vereadores. Sendo Magnaldo, a partir do 1º de janeiro, a gente vai ficar muito seguro que a postura da Câmara será outra, de transparência, de zelo com recursos públicos e sempre com aquela sensibilidade que Campo Formoso precisa que a Câmara de Vereadores, que o Poder Legislativo tenha. Então apostamos sim, no dia 13, na vitória dessa chapa encabeçada pelo vereador Magnaldo Gomes Ferreira.
Leandro, a última pergunta.
Dois questionamentos de ouvintes. Um é se haverá concurso público para a Guarda Municipal e outro é sobre infraestrutura aqui nas proximidades da rua Arsênio Alves, na Baixa da Tapuia, que dá acesso ao mercado de Campo Formoso. O ouvinte pergunta aí o que, é que o senhor pode dizer sobre essa questão do acesso e concurso da Guarda Municipal.
Nós teremos assim uma grande quantidade de concursos esse ano 2023, que se aproxima, né? Nós temos uma demanda grande, principalmente na área da educação, professores, auxiliares de classe, auxiliares administrativos. Nossa previsão é que serão mais de 500 vagas de concurso para poder a gente preencher de uma forma adequada no setor público, que é através de concurso. Algumas vagas que são temporárias serão feitas redas, para a gente se adequar de forma 100% à legislação atual. E como deve ser feito, dando oportunidade para todo mundo aí que vem se preparando. Peço que todos se preparem, que com fé em Deus esse ano a gente vai cumprir com nossa obrigação de fazer nosso concurso público. Em relação ao acesso das tapuias, se for ali naquela área que é da, até da Iraci, que sai aqui na, no estádio, no, no, na Escola Araguaça e Gonçalves, a gente vai também fazer, faz parte de uma análise de drenagem, antes de fazer qualquer pavimentação, a gente quer primeiro analisar para não correr o mesmo erro, fazer a pavimentação, construir para depois retomar para fazer drenagem. Já está fazendo parte do nosso projeto de drenagem, para assim que a gente urbanizar, ser de uma forma mais segura e responsável.
Ok, nós queremos agradecer aqui ao prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que quase 2 meses aqui sem vir aqui, a gente muito focado no trabalho, e podem ter certeza que a gente está fechando 2022 com chave de ouro, tem muita coisa que a gente vai informar, nós vamos fazer uma prestação de conta dos nossos primeiros 2 anos de trabalho, e já apresentando grandes projetos para 2023. Então, Campo Formoso já começa a colher grandes frutos do que a gente semeou lá atrás. A gente vai fazer isso e vamos lançar uma revista aqui de prestação de contas também, onde as pessoas vão perceber de uma forma bem sintética a diferença dessa gestão com outras gestões. Comparar o que é que a gente tem recolhido, por exemplo, da aposentadoria dos servidores e o que é que era antes. O que é que tem o cadastro único do município, como é que está o CALC, o nome no Serasa do município hoje, como era antes. Como é que se cuida da saúde hoje, como era que cuidava antes. Quantos números de alunos tem hoje, quando tinha antes. A gente precisa fazer essa comparação, porque as pessoas tentam, através da mentira, confundir a cabeça da população. E a gente vai trazer números comparativos para mostrar à população que hoje se tem uma aplicação coerente, respeitosa e transparente dos recursos públicos, principalmente no que é a prioridade, que é saúde, educação, assistência social. A gente está no homem do campo, a gente vai prestar conta, porque a população vai ver de uma forma inequívoca que a diferença é outro patamar. A responsabilidade é outra com o município de Campo Formoso, que a gente vai colocar numa situação difícil, que nossos adversários, para terem uma chapa opositora, vão ter que se esforçar bastante para ter argumentos, porque quando as pessoas lembrarem do passado recente e compararem, eles vão ter muito trabalho para poder discursar. É essa a nossa missão, cada vez mais se diferenciar do que foi um passado desastroso recente no nosso município. Campo Formoso, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e pode esperar cada vez mais boas notícias para nosso povo. Muito boa tarde, bom final de semana e que amanhã nosso Brasil seja vencedor e que a gente possa ter bons resultados também no futebol para trazer essa alegria para a gente aqui, que a gente merece, os brasileiros que já estão tão sofridos com muitas coisas, mas pelo menos aí com o esporte trazer essa esperança.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, Marconi Leandro. Chegamos ao final da edição de hoje.